causas do vale. Se é FIC ou não, quem é que sabe?
Ah, eu queria tanto 2 episódios por semana. Agora você tem. Causas do Vale agora tá no Orelo. Quer ouvir um episódio extra toda semana e ter acesso ao nosso quadro exclusivo com causas 18+? Acesse orelo.cc/causasdovale ou procure por Causas do Vale no aplicativo da Orelo e faça seu apoio. Gente, eu tava conversando com uns amigos outro dia desses, e aí eles perguntaram, tá, mas quem é fã de Causas do Vale é o quê? Aí eu falei, ué, como assim? Aí eles falaram, ah, não, porque quem escuta Não Inviabilize é Não Inviabilizer, quem escuta um milkshake chamado Wanda é Wander, quem escuta Modus Operandi é Operander, enfim, quem escuta é Noia Min é Noier, e por aí vai. E quem escuta Causas do Vale, gente, é o quê? O que vocês acham? Eu vou deixar pra vocês me contarem como a gente deve batizar o fandom de Causas do Vale. Falaram causers e tal, mas... Enfim, o que vocês acham? Bota aí na caixinha. Vai que eu abro uma votação aqui pra gente denominar nosso esquema de pirâmide aqui. Enfim, mas vamos lá. O causa de hoje, quem me contou foi a Ariane. E eu vou parafrasear o e-mail que ela mandou. A Ariane é uma mulher lésbica, livre e desimpedida, paga as próprias contas, paga o próprio aluguel, rega as próprias plantas, e é isso. Essa é a Ariane. E ela conheceu, em um desses aplicativos de relacionamento, uma moça chamada Esther. E a Esther, até onde a Ariane sabia, ela era musicista, formada e tal, e naquele presente momento ela trabalhava dando aula de piano em um conservatório. Muito chique, né, gente? Inclusive, ela podia dar umas aulas pra mim, porque eu lendo partitura, gente, eu sou uma negação. Até dou uma arranhada no piano, mas... Enfim. E aí diz a Ariane que ela começou a sacar umas coisas meio estranhas sobre a Esther já ali no primeiro encontro. As duas, elas combinaram de se encontrar em um shopping e tal, e diz a Ariane que a Esther ficava o tempo inteiro olhando por cima do ombro dela, olhando ao redor, como se ela estivesse procurando alguma coisa, sabe? E aí a Ariane até perguntou, né, tá tudo bem? E a Esther falou, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Só que a Ariane sentiu que tava rolando alguma coisa ali. E aí, beleza, elas comeram, né? E tudo isso com a Esther parecendo que ela tava ansiosa e com pressa pra alguma coisa. E aí, mesmo assim, elas foram pro cinema, né? Só que a hora que as duas ali sentaram na poltrona do cinema, não deu tempo nem da Ariane falar nada. A Esther já veio lascar um beijaço na boca dela. E aí elas ficaram ali se beijando, né, até acabar os trailers. E ficaram numa vibe super amorzinho, assim, durante o filme. E aí a Ariane já gostou mais, né? A Ariane gosta de um chamego. E aí elas assistiram um filminho ali, abraçadinhas e tal. E ai, eu amo. Delícia. E aí a hora que o filme acabou, elas saíram ali da sala. E a Ariane, né, movida por aquela vibe amorzinha das duas, o que ela fez? Ela foi e pegou na mão da Esther pra elas ficarem ali de mãos dadas, né, andando pelo shopping. Só que ela percebeu que a Esther fingiu que ia pegar uma coisa ali na bolsa pra soltar da mão da Ariane, e depois ela não pegou de volta. Aí a Ariane falou, bom, beleza, né, não posso andar de mãos dadas com ela. É, mas de duas umas, né, ou ela tá com vergonha de mim, ou acho que ela não deve ser assumida, sei lá, enfim. E aí a Esther foi super caminhando no sentido ali da entrada do shopping, e a Ariane só seguiu o fluxo dela, elas chegaram ali na entrada, e aí a Esther foi e chamou o carro de aplicativo dela. E aí a Ariane, só pra testar, só pra ver o negócio, ela deu um selinho, né? Ela deu um beijinho na Esther, antes da Esther entrar no carro. E ela disse que depois disso a Esther só olhou ao redor assim, e entrou no carro super sem graça. E, enfim, né? Acho que tá aí a resposta. E a Ariane disse que não foi um date ruim, mas que foi meio estranho, sabe? A sensação que dava é que parecia que a Esther tinha saído escondido com ela. E se fosse comigo, eu acho que eu muito provavelmente teria questionado por mensagem depois, falando, pô, né, eu acho que eu te senti meio sei lá, tá tudo bem e tal. Só que a Ariane não fez isso, não naquele primeiro momento, né? Muito pelo contrário, a Esther, depois que pegou o carro de aplicativo, já tava mandando altas mensagens fofas sobre o quanto ela tinha curtido o rolê e o quanto ela tinha gostado de beijar a Ariane. E a Ariane disse que naquele momento ela pensou, bom, quer saber? Ai, dane-se as questões técnicas, eu vou surfar nessa onda, o date foi gostoso, o beijo encaixou, é isso, vida que segue. E aí ela foi e super correspondeu às mensagens da Esther. E aí a dificuldade seguinte foi marcar um segundo encontro, porque a Esther nunca podia, a Esther sempre tava enrolada com não sei o quê. Enfim, só que do nada, do absoluto nada, das trevas, surgia a Esther, tipo, meia hora antes e falava, bora se encontrar daqui meia hora no shopping? Era tipo isso. E e a Ariane ia. E era sempre nessa configuração de date, assim, que parecia que a Esther tava tensa 100% do tempo, exceto quando elas estavam no cinema, e aí, né, entrava no cinema, puf, se atracava ali as duas dentro da sala. Só que chegou a hora que a Ariane se incomodou com a situação, mas ela quis abordar de uma maneira sensível porque ela tava gostando dos bons momentos que ela tava tendo com a Esther, dos momentos bons, não dos momentos estranhos. E aí ela chegou nela e perguntou super numa boa, ela falou, pô, você não é assumida, né? E aí a Esther nessa hora começou a chorar e tal, e a Ariane foi super compreensível, falou, eu só quero entender melhor essa história pra saber até onde eu posso ir, injusto, né, gente, justo, ela tava gostando, e aí, enfim, a Esther contou a história dela. Basicamente, gente, a Esther de fato não era assumida, né, e a cereja do bolo era que ela vinha de uma família super evangélica conservadora, e algumas coisas fizeram mais sentido, assim, porque todas as vezes que a Ariane encontrava a Esther, ela sempre tava de saia, mas nunca denotou pra ela algo religioso, porque a Esther é super estilosa, assim. A Ariane dizendo aqui publicamente que acha que a galera religiosa não tem estilo, né? Enfim. Então, quando a Esther encontrava a Ariane, tinha toda uma questão logística, porque a Esther mentia pra família, dizia que tava em tal lugar, né? Dizia que, sei lá, tava visitando um jovem da igreja, mas na verdade tava indo encontrar a Ariane. E detalhe, a Ariane tinha sido a primeira mulher que a Esther tinha beijado na vida. Então, né, toda aquela afobação do primeiro encontro era por conta disso. Então, enfim, a Ariane tava sendo a primeira de tudo ali na vida da Esther. E, sendo sincero, eu não sei o que eu faria com essas novidades sobre a Esther, mas... mas eu posso dizer que a Ariane fez. Ela sentiu uma empatia enorme pela Esther, de ver ela ali, de coração aberto, desabafando e chorando sobre o drama que ela vivia, de ser uma mulher lésbica e uma família religiosa. E diz a Ariane que aquela compaixão ali acendeu um sentimento além dentro dela. E naquele dia ela começou a perceber que ela tava, pouco a pouco, se apaixonando pela Esther. E começou a saga, né, de entender esse universo da Esther para chegar no meio termo ali. Então, no começo, elas se encontravam não tão frequentemente, porque não era sempre que a Esther conseguia mentir e sair, mas aí depois a Esther conseguiu inventar uma desculpa maravilhosa de um curso lá que ela supostamente estava fazendo, e todos os dias de curso, o curso esse que nunca existiu, eram os dias que ela e a Ariane se encontravam, e a Ariane disse que ela não se incomodava tanto assim, às vezes era chato, né, ficar escondida por aí, ou ter que lidar com a saudade, mas era muito gostoso se reencontrar e curtir esse tempinho juntas, e de acordo com a Ariane, quem ficava mais incomodada era a Esther, tanto que teve esse dia que a Esther chegou nela e falou, olha, eu queria muito que você conhecesse a minha família, pra poder te inserir no meu convívio e ter você mais por perto, e a Ariane falou, tá, mas como assim, né? E qual que era a ideia da Esther, gente? E já é uma ideia que... Ai, gente... Eu sinto o cheiro do problema quando eu escuto essa ideia. A ideia da Esther era apresentar a Ariane para a família como amiga. Pra que a Ariane pudesse ver a Esther sempre que ela quisesse, pra que a Ariane pudesse ir na casa dela, dormir lá, enfim, se infiltrar no rolê ali todo como amiga. E a Esther disse que a ocasião perfeita seria o casamento de um primo dela, que ia acontecer dali uns dias. E aí, né, corta pra Ariane, ali no casamento, completamente no dress code, vestido comprido, né, vestido que cobriu os ombros e tal, zero maquiagem, enfim, diz ela que ao menos essa parte da maquiagem era super cômoda, porque a Ariane não tinha muito paciência para essas coisas. E aí Esther apresentou ela ali para a família, né, um pouquinho antes da cerimônia, e todo mundo foi bem simpático com ela, e ela disse que a cerimônia foi tão animada quanto qualquer casamento evangélico pode ser, seja lá o que isso quer dizer, enfim. E aí na hora da festa, né, tudo tava muito bonito e tal, o buffet era muito bonito, zero bebidas alcoólicas estavam sendo servidas, porque afinal, né, enfim, nem vinho podia. E uma coisa que aconteceu foi que um dos rapazes ali, que, né, a Ariane acha que era primo da Esther, veio puxar assunto com ela, né? E o assunto era papinho mole, gente, perguntando dela, da vida dela, perguntando de qual congregação ela era, não sei o que, blá blá blá, enfim. E enquanto tudo isso estava rolando, a mulherada tava ali se acotovelando no meio do salão, porque ia rolar aquele lance da noiva jogar o buquê, sabe? E aí o primo da Esther, né, falou pra Ariane, falou, ó, vai lá. E a Ariane falou, eu não, eu mal conheço a noiva. Ele falou, não, se fosse você, chegava lá mais perto e tal, vai que acontece alguma coisa, assim. Deu um sorrisinho maldoso pra ela. A Ariane falou, olha só esse varão, olha só esse evangélico dando em cima de mim. Enfim. Mas ela ficou ali, né, com o ponto de interrogação estampado na cara. Só que ela percebeu que a galera, tipo, todo mundo começou a se mobilizar pra ficar ao redor ali da parte central do salão. E ela falou, bom, eu não vou ficar aqui sozinha, né? E aí ela foi lá mais perto. E aí, beleza, né? A noiva ali, com um buquê lindo e tal. Começou a contar, né? Um, dois, três. E aí, puf, né? Jogou o buquê. Só que na hora que ela jogou, todas as meninas ali deram uma afastada, fizeram uma movimentação ali. E ficou óbvio para todo mundo que tava de fora que eles estavam querendo deixar com que a Esther pegasse o buquê. Só que do lado de dentro, eu não sei se isso ficou muito claro, porque a Esther, tipo, achou que ela tava super atleta do sei lá. Ela pegou o buquê e comemorou, tipo, ah, eu peguei e tal. Só que nessa hora, soltaram uma música no salão, gente. E era bem essa música aqui, que ódio que eu tenho dessa música. Sentiram a vibe? Sentiram o drama? E aí do nada, gente, saiu um cara do meio da galera com o microfone na mão. E ele se ajoelhou em frente à Esther. E aí, gente, não precisa nem fazer suspense, né? Ele foi e falou, né, Esther, quer casar comigo? E aí a galera começou a gritar, aceita, aceita. E tudo isso rolando com a Ariane assistindo e dizendo ela que ela tava com vontade de cagar na calça, de tão nervoso que ela tava, que ela falou que quando ela fica nervosa, o estômago dela, enfim, o intestino dela dá um piriri. E aí ela disse que a Esther já tava ali, né, chorando, né, emocionada, e ela foi e olhou pra onde a Ariane tava. E era um olhar muito de quem tava pedindo desculpa, sabe? Tipo, foi super rápido, mas a Ariane falou que deu pra sentir de que era um pedido de desculpas. E aí ela foi e olhou de volta pro cara e disse que sim, e gritaria. Gritaria que a Ariane preferiu nem acompanhar o resto. Ela foi, pegou a bolsa dela e saiu voando de lá da festa. No e-mail ela disse, olha, eu não sei nem explicar o que eu senti depois disso, mas se fosse tentar resumir em uma palavra, eu diria otária. Foi isso que a Ariane botou no e-mail. E ela não entrou em tantos detalhes do que rolou exatamente depois que ela foi embora, mas ela disse que no dia seguinte o celular dela estava a ponto de explodir de tanta mensagem e ligações da Esther. E quando elas finalmente conversaram, a Esther jurou de pé junto que não tinha ideia de que nada daquilo iria acontecer, que o rapaz é melhor amigo dela e que ela sempre achou que ele fosse gay. Enfim, aí o auge da coisa toda foi que a Ariane perguntou, né? Tá, mas você vai casar com ele? E aí a Esther falou, eu vou ter que casar. Essa foi a resposta dela. E a Ariane falou, tá, ok, então é isso, tchau. Só que a Esther, gente, ela queria continuar com a Ariane. Ela vem com os argumentos tipo, ah, mas você sabe que eu não amo ele, você sabe que eu amo você, é pra fazer a vontade da minha família, depois eu me separo, enfim. Ela tava ali tentando de todas as formas manter a Ariane ali presente, só que a Ariane foi firme e falou, não, não, uma coisa é respeitar o fato de você não ser assumida e ter que me adaptar a essa sua situação. Outra coisa é eu virar amante da minha própria namorada porque ela vai casar com outro cara. Não faz o menor sentido. E aí, por meses, a Esther ficou indo atrás da Ariane, querendo voltar, e a Ariane me disse, né? Ela falou, John, eu não vou mentir, eu encontrei ela algumas vezes, obviamente acabou rolando e tal, mas quando eu percebi o quanto aquilo tava me fazendo mal, eu optei por ignorar completamente. Só que o lance é que muitos meses depois, gente, a Ariane ficou sabendo através da única rede social que a Esther usa, que é uma rede social que a gente só entra pra ver as lembranças, né, pra ver as coisas que a gente postava em 2012. Ela disse que viu que a Esther tava grávida. E detalhe, a Ariane tá achando que deve ter dado algum ruim com o marido, porque a Esther apagou todas as fotos do casamento, do perfil dela, e não aparecia mais, tipo, casada com fulano de tal. E aí diz a Ariane que ela tá se coçando pra mandar um oi, pra entender o que que rolou. E eu não mandaria nem um oi, nem um ui, tá doida? Eu acho que se ainda for pra ter um momento das duas se reaproximarem, com certeza não é nesse momento, gente. Pelo amor de Deus, a Esther tá grávida e muito provavelmente deu um pé na bunda do marido, ou ao contrário, não sei. Enfim, eu vou deixar pra vocês mandarem aí a opinião de vocês nos comentários. E o que eu posso adiantar é que até o dia de hoje, até o dia que está saindo esse episódio, a Ariane não fez nada a respeito e eu espero que não faça nada. Eu não faria, pelo menos. Enfim, e é isso, gente. Esse foi o caos que a Ariane mandou pra gente. Enquanto eu sinto muita empatia da Esther por estar dentro do armário em uma família horrível, ai, não sei, gente, não sei. Diga aí o que vocês acham. E se você quiser ouvir mais um caos ainda hoje, acesse orelo.cc/causasdovale e faça seu apoio. É isso, gente. Vejo vocês na próxima semana. Beijo!
Quer mandar o seu caos pra gente? Envie um e-mail para causasdovale@gmail.com.